Olá, sejam bem-vindos ao Podquem USPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da USPA e coordenadora desse projeto. O tema de hoje será o transtorno do espectro do autismo. Segundo o Ministério da Saúde, esse transtorno é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Mas o que tudo isso significa na vida real, no nosso dia a dia? Por que se fala tanto em autismo hoje em dia e parece que antes não se ouvia falar tanto nesse transtorno? Será que o autismo é uma condição da modernidade? Tem a ver com a nossa alimentação, nosso estilo de vida? Ou é uma condição estritamente genética? Para nos conduzir às melhores respostas baseadas em evidências científicas, convidamos o professor Ricardo Sukinik. Professor Ricardo é graduado em medicina pela UFSPA e mestre em pediatria e ciências aplicadas à pediatria pela Universidade Federal de São Paulo. É doutor em ciências pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Tem experiência em pediatria, com ênfase em saúde materno-infantil, atuando principalmente no seguinte tema: pediatria geral e desenvolvimento. Atualmente é professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, preceptor do Ambulatório de Desenvolvimento e pediatra assistente no Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e é membro do Comitê de Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vindo, então, professor Ricardo. Nós estamos muito felizes em conversar contigo aqui no PodQuem. Tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar pelo tema, que já tem sido pedido para nós há algum tempo.
Ah, obrigado, é um prazer estar aqui, sempre cooperar com a universidade, do qual estou há muitos anos, entrei como aluno, e agora tenho o prazer de ser professor e sempre tenho esses projetos de extensão que eu valorizo bastante.
Ah, obrigada. É realmente uma história linda ali da sua bio, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz, assim, como é um podcast sobre ciência, mas com uma linguagem simples, inclusiva, para que todo mundo possa nos acompanhar, né? A gente sempre faz uma pergunta bem fundamental para iniciar as nossas conversas. Então, a primeira, no caso do tema do transtorno do espectro do autismo, seria uma definição para o transtorno do espectro autista e, dentro desse nome, por que a gente tem essa palavra espectro? Qual seria a explicação para nós chamarmos esse transtorno um espectro?
Bom, o transtorno do espectro autista, da maneira como a gente conhece, ele vem desde 1941, quando o professor Leo Kanner publicou o primeiro artigo, uma série de casos, com 11 casos, em que eles tinham muitas características em comum. Então, eram crianças, adolescentes, até existia um adulto, em que tinha muita dificuldade de socialização, muita dificuldade de linguagem, muitas estereotipias. E ele tirou assim, um termo que a psiquiatria usava, que era se voltar para dentro de si, e adotou esse termo para o autismo, né? Então, eram pessoas que pareciam que estavam conversando consigo mesmo. E desde esse artigo histórico do Leo Kanner, e na mesma época, um outro autor austríaco chamado Aspergen publicou um artigo parecido, então ficaram como os dois pais do autismo, né? Tem se pesquisado muito e tem se diferenciado muito. Uma das coisas assim, que já vem na próxima, depois a gente vai discutir um pouquinho mais, é de que naquela época, esses primeiros casos, essa série de casos, eram absolutamente casos mais graves, casos mais que a gente chama típicos. E ao longo dos anos, vários autores sugeriram e se adotou que outras pessoas, principalmente crianças e adolescentes, que tinham quadros semelhantes que se confundiam principalmente com problemas de linguagem, a linguagem dando assim transtorno na socialização, também faziam parte do transtorno espectro autista. E então, com essa evolução, se admitiu que não precisava ter todos os sintomas e todas as gravidades, que existiam casos moderados, casos mais leves, e ao longo dos anos foi se identificando pessoas que, por exemplo, ao contrário desses casos iniciais, que não falavam, eram verbais, mas também tinham problemas de socialização, outros eram verbais e tinham um sintoma que a gente costuma chamar de ecolalia. Ou seja, eles repetiam a última frase, a última palavra, mas sem uma função, sem um sentido funcional dessa fala. E o conjunto de todas essas apresentações é que hoje a gente chama de espectro autista. Então, o espectro autista é o conjunto de todas as apresentações que estão dentro do transtorno e que tem como base absolutamente dificuldade de linguagem ou nuances de linguagem, e essas dificuldades trazem problemas na socialização. Esse é o centro do diagnóstico.
Certo.
Muitos pacientes, e principalmente os mais graves, têm estereotipias, que são movimentos não funcionais repetidos.
E eu ia te perguntar justamente sobre isso, essas estereotipias. Tu teria alguns exemplos para nos passar, assim, claro, não sei se obrigatoriamente uma pessoa que apresenta uma estereotipia necessariamente vai estar, né, vai estar dentro do espectro.
As estereotipias, que são esses movimentos, elas podem acontecer e acontecem com mais frequência e mais intensidade em pessoas que têm o transtorno espectro autista, mas elas podem acontecer em pessoas que não têm o transtorno e podem acontecer em pessoas que têm outros transtornos, por exemplo, déficit intelectual, esquizofrenia, depressão severa. E elas são movimentos, o mais tradicional deles é aquele movimento de parece que está batendo asas, assim, em que às vezes, e que se convencionou chamar de flapping, né? Então,
Certo.
crianças muito excitadas, sem transtorno, às vezes fazem um flapping ou batem palmas repetidamente em resposta a uma excitação, uma situação. Então, ter só a estereotipia pura não dá o diagnóstico. É claro que é mais comum e mais frequente em transtorno espectro autista, mas ela sozinha não dá o diagnóstico.
Certo, isso eu acho bem importante a gente dizer, porque os pais às vezes percebem alguma coisa, que eu vou chamar assim, no coloquial, né? Que podem considerar estranhas no seu filho e se preocupam, né?
Aqui, Simone, já vale a pena a gente colocar também, que é uma coisa que na clínica do dia a dia a gente vê com muita frequência, que é muito comum crianças, adolescentes com transtorno do espectro autista terem associado e faz parte transtornos sensoriais, mas eles também não
Sensorial.
são o centro do diagnóstico.
Certo.
Então, por exemplo, assim, a gente recebe inúmeras crianças que não têm problemas de linguagem, que não têm problema de socialização, mas andam na ponta dos pés, eles absolutamente não são autistas. Só andar na ponta dos pés, que às vezes é um transtorno sensorial, ou só ter sensibilidade aumentada a som, não dá o diagnóstico. O centro do diagnóstico continua sendo os transtornos de linguagem.
E também a ecolalia que tu mencionou, né? Eu lembro que o meu filho teve um pouco de ecolalia.
Durante a fase em que a criança está adquirindo a linguagem, a ecolalia, inclusive, é fisiológica. Tem que aparecer ali entre 1 e 3 anos de idade. A maioria dos bebês que está aprendendo a falar repete a última frase, a última palavra, sem um sentido funcional, que é a ecolalia, como parte de experimentação da linguagem. Então, é muito comum Os pais
Exato.
dizerem, filho, olha ali um cavalo, e a criança diz, cavalo, cavalo, cavalo.
Isso
Sem que
aí.
ela entenda exatamente, isso é ecolalia, sem a necessidade, isso é um problema. Então, dependendo da fase do desenvolvimento da criança, então, o pré-escolar novinho, ele costuma ter alguma ecolalia. Assim. Que isso que a gente chama de transtorno espectro autista, e que é esse mundo ainda é um diagnóstico sindrômico, mas na verdade a gente imagina, eu não sei quanto, vou chutar aqui, mas que tem assim 5, 6, 7, 8 transtornos diferentes em que a gente está colocando embaixo de um mesmo guarda-chuva porque ele tem essas características comuns. Então tem dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização, mas absolutamente não são o mesmo problema. Isso a gente vê na clínica, assim, às vezes a gente atende uma criança que é muito parecida fenotipicamente à história natural de outra criança que a gente viu há um mês atrás, e daqui a o próximo paciente também está dentro do transtorno espectro autista, mas é absolutamente diferente. Por exemplo, lá atrás, a síndrome de Rett já fez parte de um. Também um diagnóstico sindrômico que a gente usava antigamente, chamado mais com mais frequência, que é transtorno pervasivo do desenvolvimento. Depois entrou dentro do transtorno espectro autista, porque tem a dificuldade de linguagem, são crianças muito comprometidas. E depois, mais tarde, como houve um diagnóstico genético específico, hoje ela tem uma codificação, um nome específico que saiu de dentro do transtorno, porque tem uma identificação genética específica.
E agora, só pegando um gancho do que tu falou, professor, que eu me lembro de ter ouvido um podcast, até vou fazer propaganda para eles, é o Introvertendo, que é um podcast sobre autismo feito por autistas. Eu acho bem legal, porque eles mostram muito o lado, né, da pessoa que vive com o espectro. E eles comentaram sobre, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Sobre a síndrome de Asperger, que comentou sobre o pesquisador que foi um dos primeiros, né, que trabalhou com autismo. Hoje em dia, existe essa diferenciação dentro do autismo? Ah, esse aqui é está dentro do transtorno e esse aqui é Asperger. Como é que está isso?
Essa nomenclatura, o Asperger, que sempre representou esse paciente que tem dificuldade, tem nuances de linguagem, tem muita dificuldade de socialização, ele tem bastante sintomas, mas ele é caracterizado por ter inteligência normal e a maioria tem algumas coisas de altas habilidades, então fez cálculos matemáticos com muita rapidez. Memória incrível para datas, então assim sempre chamou muito a atenção e hoje essa nomenclatura ela está em desuso, né? Assim, de Asperger a gente tem chamado de transtorno espectro autista verbal com inteligência normal com altas habilidades, então que é o que significa o
Entendi.
artigo Asperger. Mas ele é isso, às vezes a gente vê esse paciente, né, que é muito inteligente, e ele não tem nada a ver com outro paciente que tem muito déficit intelectual associado, dependendo do artigo que a gente vê, se calcula que 20 a 50, 60% das crianças com déficit com transtorno espectro autista tem algum déficit intelectual. E esse que é o antigo Asperger, e hoje o inteligência normal com altas habilidades, ele costuma ter assim inteligência normal ou superior, mas continua tendo os problemas de socialização. Então, esse é um dos exemplos que a gente vê eles na prática, quando a gente olha, a gente está vendo que são pacientes que têm transtornos diferentes, mas a gente está colocando porque eles têm essa característica em comum, a dificuldade social.
Sim, entendi. Bem, agora a gente segue aqui pelo que o senhor falou na última resposta, então não existe um marcador genético para o autismo, certo?
Certo,
Não
a
é
gente
sindrômico.
todos os trabalhos mostram que existe um componente genético muito importante. Então, os trabalhos com gêmeos bi e univiterinos são muito concordantes em mostrar que existe um componente genético muito forte, e essa ainda é a maior etiologia do autismo, só que ela é uma genética que não é aquela genética tradicional que a gente está acostumado, aquela genética mendeliana, dominante, recessivo, da flor vermelha, da flor branca, a gente aprende, que é a primeira genética que a gente aprende. É uma genética que se diz poligênica. Então, existem inúmeros genes contribuindo e a presença de inúmeros ou alguns genes dariam essa possibilidade de ter o transtorno do espectro autista. Mas é muito importante a força, a etiologia genética dentro do transtorno do espectro autista. Mas não é uma genética tão tradicional como a gente está acostumado, que causa problemas.
Entendi, mas existe, pelo também querendo assim deixar bem claro para todo mundo, né? Então existe uma predisposição, existem fatores de risco que a gente já identificou. As
Isso.
gestações gemelares, pelo que você está dizendo, é um dos fatores de risco, mais algum
Não, com
relacionados
certeza.
aos genes?
Por exemplo, existem alguns estudos que quando uma família tem um filho com autismo, aumenta muito a chance em relação à população em geral de ter o segundo filho com autismo. Quando tem um primo, um pai, um tio, também aumenta a chance. Então, mostrando que realmente tem uma etiologia genética. Só para exemplificar, hoje tem sido muito comum, eu que sou pediatra e trabalho com basicamente com crianças, mas a gente acaba sendo obrigado a opinar, a encaminhar, então é muito comum a gente notar que quando faz o diagnóstico numa criança, no consultório, no ambulatório, ali do serviço do Hospital da Criança Santo Antônio, é muito comum a gente notar que um ou os dois pais da criança têm o transtorno ou têm algumas características do transtorno. Então, por exemplo, uma das coisas, de novo, para exemplificar, é muito comum pais de crianças autistas terem preferências por profissões em que eles já optam assim para ter uma bancada, então trabalharem em tecnologia da informação, serem físicos, serem matemáticos. Por exemplo, ali no SUS é muito comum, a gente tem 7 casos, então não é o acaso, de crianças que têm transtorno do espectro autista e os pais são vigias noturnos. Então, ele já tem alguma característica de dificuldade social e ele procura profissões em que ele possa ter, se sinta mais confortável quando ele está sozinho, ou se sinta mais confortável quando ele está na bancada, mexendo nas coisas de mecanismos, que é muito comum no transtorno espectro autista, montando coisas eletrônicas, então que não tem essa inserção social como uma das fundamentos da sua profissão.
E nesses casos, professor, tu costuma conversar com os pais e dizer, olha, acho que de repente,
É muito
ou
comum.
não, tu deixa passar. Como é que funciona isso? Estou falando do ponto de vista agora para os estudantes, né, que vão ser
Isso.
futuros
Não, é
profissionais.
muito comum a gente respeitar, né? Respeitar o momento, o timing, mas é muito comum os pais terem a iniciativa de perguntar. Então, depois que. Ou assim, como é mais comum em homens do que em mulheres, né? Ainda essa proporção, que era 4 para 1 e agora está 3 para 1, de homens para uma mulher, a prevalência. É muito comum a esposa dizer assim: ah, eu já sabia, né, eu já tinha notado, tu não achas que o meu marido também tem? Eu acho que o meu marido também tem. E então é muito comum o próprio casal se antecipar e perguntar, muito mais comum do que a gente precisar falar alguma coisa, né? Então
Entendi.
é bastante comum eles mesmos tomarem iniciativa. E às vezes pedirem um encaminhamento, que é bastante comum, para a gente encaminhar para alguém que atenda adultos, né? Eu, pessoalmente, não tenho experiência, não gosto. O professor Renato, que trabalha comigo, já tem atendido alguns adultos, se sente mais à vontade. Eu, como eu tenho essa coisa de pediatria desde lá da formação, eu não me sinto muito à vontade atendendo adultos.
Sim, eu compreendo. E, professora, assim, ó, existe alguma relação entre o autismo ser ou não ser causado por fatores externos, como alimentação contaminada, por exemplo, vacinação, relação menos calorosa das mães para com seus filhos, aquela mãe geladeira que a gente ouve falar, né, etc.?
Então, isso aqui é uma polêmica grande, né? Mas hoje a ciência tem nos dado algumas respostas bem interessantes. Além da etiologia genética, existe uma série de fatores que a gente convencionou a chamar de estressores ambientais. Então, qualquer coisa que possa agredir o sistema nervoso pode ser um contribuidor para a prevalência, sendo que assim, álcool na gestação, infecções na gestação, síndrome hipoxioisquêmica, que em última análise, quando falta oxigênio para o bebê na hora do parto, a prematuridade cada vez mais tem sido apontada como um estressor ambiental, um fator etiológico, trauma, todos esses são estressores ambientais. A depressão materna, a falta de estímulo, e até tu não colocasse, mas hoje está muito moderno o uso inapropriado de telas, principalmente celulares, por crianças, absolutamente não causa o autismo. Ele até pode causar alguns sintomas que a gente chama sintomas autistas, mas ele é diferente do transtorno do espectro autista. Então, essa pecha que se colocou no colo das mães geladeira, até assim, hoje a ciência se voltou quase que fazer um meia-culpa e pedir desculpa para o terror que a gente colocou no colo das mães e alguma culpa que elas tinham. Hoje a ciência não, principalmente as pessoas e do qual eu me coloco, né, de que acredita nessa etiologia neurobiológica, não acredita nessa etiologia de mães geladeira, das mães não terem estimulado seus bebês por estarem deprimidas e isso ter provocado o autismo. É claro que traz outros problemas emocionais, existe alguma confusão entre ter sintomas autistas e eu ter o transtorno do espectro autista. Então, é muito comum a gente ter essa confusão, né? E eu ter sintomas autistas, eu tenho, assim, em várias situações. Eu, pessoalmente, sou um amante do cinema, né? Eu sempre trago exemplos de filmes. Então, quando a gente vê o Tom Hanks naquele filme O Náufrago, em que ele cria uma história com o Sr. Wilson, que é a bola, ele cria um personagem que para ele é importante. Aquilo é um sintoma autista secundário ao isolamento social severo. Ele ficou 4 anos numa ilha sozinho, então a mente dele criou um recurso autista, um sintoma autista, em resposta para ter saúde mental. Mas ele absolutamente não tem transtorno espectro autista e teve um sintoma autista.
Interessante, bem
Então, é
lembrado.
importante que a gente tenha, às vezes, algumas situações que eu tenho sintoma, mas eu não tenho transtorno.
Sim, bem importante a gente falar isso, né? Para que as mães também, porque se tranquilizem, porque essas informações, assim, informações, não são informações, né? Essas fakes, né, que surgem pelo início, né, do estudo, né?
Isso até lá atrás surgiu como teorias científicas, né?
Exato,
Teorias,
uma hipótese, né, inicial.
hipóteses, mas que hoje a gente renega veementemente, assim, não são os causadores do autismo. O
Exato.
autismo hoje está relacionado a herança genética com estressores ambientais, mas estressores no sentido de que possa haver um dano neurobiológico. E
Sim.
até dentro dessa linha, né, Simone, e dentro da tua linha, né, que eu sei que tu é professora da química, uma das coisas que mais tem surgido é a teoria da epigenética, né, em que algum
Sim.
fator ambiental faz eu ter uma manifestação genética que não ocorreriam se não existia, sendo que assim, o fator que mais tem se falado em autismo é poluição ambiental, principalmente por metais pesados e principalmente por chumbo na natureza. Então, a presença do chumbo causaria uma alteração da expressão de alguns genes, sendo possível ocasionar transtorno do espectro autista.
Mas essa seria uma hipótese ou já tem alguma comprovação, professor?
Já tem alguns trabalhos bem consistentes, principalmente vindos da China, né? Eu pessoalmente acho que que a comunidade científica ocidental tem um pouco de preconceito contra os trabalhos da China, mas tem vindo alguns
Verdade.
trabalhos assim bem consistentes, bem desenhados, e infelizmente na China tem a poluição ambiental com metais pesados em zonas industriais. Então, eles mostram estatisticamente que populações de crianças com transtorno espectro autista têm mais contaminação por chumbo do que crianças que não têm. Claro que são estudos populacionais, epidemiológicos. Na clínica do dia a dia, quando a gente vai dosar chumbo do nosso paciente, a imensa maioria não tem chumbo. Mas é uma
Iam
das
ser outros fatores também, né? Agrotóxicos, por exemplo, eu estou chutando, tá? Estou inventando aqui. Poderia ser um outro
agrotóxicos,
estressor, ou não?
exatamente. Isso poderia ser um estressor, assim.
Hipoteticamente falando, né?
Tem-se falado, assim, em modificação da alimentação, né? Tem-se falado bastante, assim, nesses últimos 100 anos, mas aí é uma hipótese um pouco menos consistente, mas ela tem uma lógica, uma plausibilidade científica, né? Tem-se falado muito da mudança de alimentação do ser humano nesses últimos 100 anos. Ou se hipotetiza que a mudança do ser humano dentro da alimentação é um dos fatores que tem contribuído para o surgimento e para o aumento da prevalência de autismo.
Sim, isso
Também
aí
pode.
provavelmente com o passar do tempo a gente vai ter mais evidências, porque por enquanto é uma hipótese,
Por
entendi.
enquanto, é uma hipótese, né? Desse aumento
Certo.
da prevalência, dessa epidemia de autismo, né? Que tem dado.
E mais
Mas.
algum fator de risco que o senhor gostaria de enumerar aqui para a gente?
Eu sempre trago dois exemplos assim que eu acho que, de alguma maneira, a gente negligencia no nosso meio. Três, na verdade, assim. Aparentemente, a nossa sociedade resolveu combater, que é o tabagismo na gestação, mas ele ainda é bastante prevalente, né? Eu, bastante tempo, trabalhei ajudando as pessoas a parar de fumar, e a minha tese de doutorado era auxílio ao abandono do tabagismo em pais fumantes de crianças asmáticas, né? Com o professor Fischer.
Eu vi que é essa sua tese.
E acho que a sociedade realmente teve um enfrentamento desde a época que eu defendi o doutorado, diminuiu a prevalência de tabagismo de 44 para em torno de 14%. Mas casualmente, Porto Alegre é a capital onde mais as adolescentes femininas fumam, né, no Brasil. Então a gente ainda tem e fumam às vezes durante a gestação, eventualmente é um estressor ambiental. Eu pessoalmente tenho levantado e esses dias fiz uma sessão com a Liga de Pediatria, do qual eu sou o professor regente, né, da Liga de Pediatria. Então a gente está fazendo um movimento em que o alerta de álcool na gestação seja colocado no mesmo tamanho que ele merece, tipo tabagismo. Eu pessoalmente acho que a nossa sociedade é muito negligente com álcool na gestação, porque o álcool na gestação é muito danoso para o sistema nervoso. A Academia Americana de Pediatria diz que a quantidade de álcool seguro é zero E certamente assim a gente não usa esse alerta na intensidade, na extensão que a gente deveria, e é um estressor ambiental, pelo jeito que o álcool permeia a nossa sociedade, né? E a prematuridade. A prematuridade eu vejo assim como é claro assim que é ótimo pela evolução da neonatologia, que cada vez mais sobrevivem os prematuros e com melhor qualidade de vida, mas a prematuridade ela está aumentando muito no nosso meio e ela é a grande fábrica dos problemas do neurodesenvolvimento. Então, prematuro é sozinho fator de risco para autismo, para déficit intelectual, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, prematuro, e mesmo agora a gente vai lançar um artigo que já encaminhamos para a publicação, jogando luz sobre o risco do prematuro tardio, né? Esse prematuro que aparentemente a gente não dá bola, de 35, 36 semanas, ele, em comparação com a criança a termo, tem 50% de chance maior de ter transtornos do neurodesenvolvimento. Então,
Que interessante.
a prematuridade é um fator de risco muito importante.
É isso que eu ia, inclusive, te perguntar, isso que tu comentou agora, você falou do bebê que nasceu quase a termo, né? Então, não seria necessariamente um prematuro extremo que corre mais, que tem mais risco.
Claro que a prematuridade é um fator de risco tempo dependente. Quanto mais prematuro, maior o risco. Mas a gente se acostumou a valorizar esse prematuro extremo, esse de muito baixo peso, esse que nasceu com menos de 1.000 gramas. E agora, nesse estudo, a gente vai jogar a luz exatamente no outro lado, assim, nesse prematuro tardio, esse prematuro velho, que a gente chama, né? Que esse bebê que nasce com 35, 36 semanas e aparentemente ninguém dá bola, esse tem um risco de transtorno do neurodesenvolvimento também. Não na mesma intensidade, não na mesma quantidade, mas tem.
E com relação, e será que isso não tem relação também com o fato dos gêmeos terem mais autismo? Porque normalmente as gravidez gemeladas não vão a termo, né?
Essa é uma discussão. Até pegando esse teu gancho, Simone, os estudos, a gente sempre colocou, por exemplo, no colo das mães de idade avançada, os problemas genéticos, que absolutamente também é um fator de risco para autismo. Casualmente, agora, surgiram alguns trabalhos mostrando que a idade do pai também é um fator de risco. Então, quanto o pai mais velho, maior a chance de eu ter autismo. E uma
Interessante.
das coisas que tem se falado bastante são nas fertilizações in vitro, né? A manipulação de óvulos e embriões também é um fator de risco para autismo. Então,
Nossa, nunca tinha ouvido falar.
aparentemente, essa manipulação pode ter pequenas quebras cromossômicas que epidemiologicamente aumentam o risco de autismo. E claro que, como cada vez mais a nossa sociedade está optando por ter filhos mais tardes e mais de fertilização assistida ou in vitro, a gente acaba estatisticamente tendo maior chance de autismo também. Então,
Sim.
todos esses fatores são também contribuidores do aumento da prevalência.
Então, existe de fato um aumento de prevalência, quer dizer, porque está se falando aí numa tal de epidemia de autismo, né, no
Não,
Brasil e no
não,
mundo.
com certeza existe, né? Da época que eu fui residente, ou da época que a gente começou com o serviço lá com o professor Ricardo Halper, né, que era o pioneiro nessa área, a gente começou um ambulatório junto do Hospital da Criança Santo Antônio, a gente chegou a ter uma prevalência de 1 para 200, né, 1 para 158, e hoje esse último boletim do CDC de Atlanta mostrou que é 1 para 34. Então, realmente, assim, quintuplicou a prevalência de uma maneira, e é o que todo mundo está assistindo. Dentro desse aumento de prevalência, que é realmente, que é verdadeiro, que não é uma invenção, né? Existem vários fatores, alguns eu já coloquei aqui, né? Mas certamente o grande fator de contribuição é aquilo que a gente colocou no início, que antigamente a gente só fazia diagnóstico quando tinha todos os sintomas, então quando tinha os casos descritos pelo Leo Kanner, e agora a gente faz diagnósticos absolutamente mais sutis. Então, a gente botou para dentro do espectro muitas crianças e adolescentes que antes nunca seriam diagnosticados, e agora a gente está diagnosticando. Sendo que uma das coisas, cheguei a falar aqui antes, da prevalência de quatro meninos para uma menina, que hoje está caindo, uma das grandes fronteiras de novos diagnósticos é um tipo de autismo. Em que se apelidou, eu pessoalmente acho que de maneira jocosa, errada, que é o autismo de meninas, né? Porque tem meninos também, mas ele é característico daquela menina escolar que nunca foi diagnosticada e que ela fica mais isolada, aquela menina verbal, inteligente, mas que ela é muito tímida, que tem um tom de voz muito baixo, tem muita dificuldade de integração social. Que só faz ou pergunta alguma coisa quando as outras meninas elas estimulam. Então, aquela menina que está no cantinho da sala e as outras meninas perguntam: quer ir no recreio? Ela diz: quero. Quer ir lanchar com a gente? Quero. Mas ela mesma não toma uma iniciativa, ela não mantém a ponte social quando ela existe e ela acaba tendo muita dificuldade social. Então, essa menina que hoje está se apelidando, esse autismo de meninas, hoje nunca, e que está entrando para dentro do espectro, nunca entraria há 15, 20 anos atrás. Ela passaria como uma característica do temperamento, ah, ela é tímida. E hoje a gente está chamando de transtorno, por quê? Porque ela está trazendo prejuízo social.
Não, e até eu acho que uma questão mesmo. Ah, vou usar o termo, tá? Porque eu sou feminista, mas assim, mais patriarcal de antigamente, de que se achavam que as meninas deveriam ter um comportamento assim mesmo, né? Mais
Não,
recatado e tal.
não, exato, ela era comemorada, a menina que era boazinha, porque não, ela era muito passiva, né? E hoje, dentro do empoderamento feminino, eu acho que a tua colocação é perfeita, dentro do empoderamento feminino, está se reconhecendo que, nossa, ela é mais do que tímida e passiva, ela realmente tem problema de integração social. É aquela que não é convidada pelas amigas, aquela que sempre fica de canto, ela precisa de um esforço imenso para fazer uma amizade. Então, essa também está entrando dentro do transtorno quando a gente nota que tem um prejuízo social verdadeiro.
E que também pode ser percebida em meninos, eventualmente.
Com certeza, tem meninos também.
E então eu estava pensando isso quando eu construía a pergunta, na verdade. Talvez a gente tenha um aumento maior, dos diagnósticos por se conhecer melhor também o transtorno e por estarmos nas escolas de medicina e depois
Sim.
nos doutoramentos, né? Que vocês
Não,
fazem as especializações, não sei como é que chama agora, me fugiu, perdão.
não,
Ai, meu Deus.
e também porque a gente admite. Então, eu me lembro que antigamente a gente procurava todos os sinais e sintomas. Então, por exemplo, se uma criança olhava no nosso olho, a gente descartava o diagnóstico. Era assim que se
Pois
fazia.
é.
Se fazia no mundo todo. Hoje a gente está olhando, não se a criança olha ou não no olho, a gente está olhando a consistência, a permanência, a sustentabilidade do olhar, e se ele é coordenado com outras ações de linguagem. Então a gente está olhando assim, em milissegundos, o tipo de olhar da criança, se ele é assim, um olhar afetivo, se ele é um olhar consistente, se ele é um olhar sustentado. A gente está olhando a qualidade do olhar e não se ele existe ou não.
Nossa,
Por exemplo,
é bem interessante, é bem sutil, né? Não deve ser muito
muito
fácil.
sutil. Às vezes a gente olha assim sinais e sintomas absolutamente muito sutis Isso, ele é coordenado com outras ações, ele é coordenado com outras formas de linguagem, né, para dizer se uma pessoa está dentro do espectro ou não. Assim, então, é um diagnóstico, e até já passando para essa fase, né, como não existe um marcador biológico, o diagnóstico ele é muito artesanal, muito de observação, né, e tem que ter é muito difícil a gente fazer um diagnóstico em uma, duas consultas, então a gente faz duas, três, quatro encontros. Às vezes a gente cria um cenário de provocação para provocar coisas para vir à tona, né? Os sinais e sintomas autistas, né? Para a gente poder fazer o diagnóstico, já que o diagnóstico é absolutamente clínico.
E, professor, existe cura ou tratamento medicamentoso para o transtorno do espectro autista?
Ainda não, infelizmente não, né? Não, ninguém pode prometer cura. Quando a gente faz o diagnóstico e a gente vai iniciar uma intervenção, a gente tem falado mais em intervenção do que em tratamento, porque o transtorno do espectro autista é considerado um transtorno e não uma doença, ou seja, ele é uma característica do neurodesenvolvimento, né, da pessoa, em que a gente tem um desenvolvimento que a gente convencionou chamar de típico, e o transtorno do espectro autista é considerado atípico, porque ele está fugindo da história natural do desenvolvimento. Sempre lembrando que lá atrás, desde a descrição do homem das cavernas, o ser humano é descrito como um ser social. Então, desde as primeiras descrições de ele se reunia em bandos, tribos, países, mas sempre a descrição do ser humano, ela é um ser social e a grande ferramenta de socialização é a linguagem. Por isso que a gente está dizendo que esse é o típico e aquele que foge, a gente está dizendo que é o atípico. A gente foge um pouquinho do termo doença e tratamento e usa mais transtorno. Do neurodesenvolvimento e intervenção. As intervenções, a gente divide muito em medicamentosa e comportamental. Assim. A medicamentosa, então, as medicações, elas absolutamente não têm papel de melhorar muito, e elas são basicamente para controlar o que a gente chama sintomas-alvo. Então, principalmente agitação, agressividade, automutilação, transtornos do sono, que são muito comuns, as estereotipias. Então, a gente usa a medicação basicamente quando os sintomas-alvo, eles estão atrapalhando a qualidade de vida, mas eles não melhoram muito o transtorno do neurodesenvolvimento em si. A grande intervenção que a gente tem é comportamental, principalmente com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional, com psicólogos, com psicopedagogas, com um conjunto de coisas chamado ambientoterapia, em que coisas que são absolutamente intuitivas para crianças com desenvolvimento têm que ser treinado e ensinado passo a passo para crianças com neurodesenvolvimento atípico. Então, como é que eu faço quando eu quero água e eu não sei dizer? Então, para criança com transtorno do espectro autista, que tem muita dificuldade de apontar, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, ensina a fazer uma linguagem não verbal, gestual, por exemplo. Então, isso é ensinado e treinado dentro da criança, e por isso que quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico e mais precoce começar a intervenção, melhora o resultado. Tratamento, intervenção, ela é comportamental, ela não é medicamentosa.
FEPRE não tem cura, como tu disse lá no início. Então, assim, quando os principais pontos de alerta que os pais precisam ter para uma criança bem pequena, que a gente ainda não consegue ver muito a questão da socialização, né? Que eu não sei se eu estou errada, mas pela minha experiência pessoal, eles
Não,
socializam mais depois dos 2 anos, não é verdade?
Eu vou discordar um pouquinho
Não,
antes.
aí, não, eu estou sendo, é bem
Não,
pessoal, assim, não é científico que eu estou falando, tá?
não, eu vou discordar porque, casualmente, assim, uma das coisas que a gente defende é o acompanhamento pelo pediatra, pelo médico de família, pelo médico geral comunitário, ou seja, quem está cuidando da criança é cuidar os marcos do desenvolvimento. Que é o grande mecanismo que a gente tem. E desde muito precoce, a gente tem marcos da linguagem da socialização. Então, às vezes, a gente não precisa fazer um diagnóstico mais preciso de autismo, mas a gente já pode notar que a criança tem um atraso no desenvolvimento. Por exemplo, eu vou te dar assim, é muito importante que entre 1 e 3 meses de idade, não pode passar de 3 meses, o bebê tem uma coisa chamada sorriso social. Porque assim, a gente não precisa discutir a etiologia do atraso. Então, um bebê que não está sorrindo, no máximo, não pode passar de 3 meses. A imensa maioria com 2 meses tem um sorriso social. 3 meses é o limite do limite, assim. A gente tem que se perguntar o porquê. Isso já pode ser um primeiro sinal de autismo, pode ser paralisia cerebral, pode ser paralisia dos pares cranianos, que o bebê não tem mímica facial, pode ser porque o bebê tem uma dificuldade sensorial, cegueira, por exemplo, eu não sei. A gente pode ser porque a mãe está muito deprimida e ela não consegue fazer, não importa, uma depressão puerperal, mas a gente já faz o diagnóstico de atraso do marco social pessoal. E eu tenho ensinado os alunos, os residentes, eu tenho mostrado que o bebê saudável, quando ele vem naquela primeira consulta de 7 dias, em que a gente põe na maca e que o bebê está chorando, daqui a pouco a mãe começa a falar, ele olha a voz da mãe, ele começa a se acalmar, ele começa a tentar localizar a voz materna. Então, com 7 dias de vida, o bebê já faz a conexão. Isso é assim, isso é treinável, isso é mais que desejável, isso é mandatório que as pessoas que cuidem de crianças respeitem os marcos do desenvolvimento. Então, às vezes, a gente não consegue fazer um diagnóstico preciso de transtorno do espectro autista, mas a gente se dá conta que aquele bebê não está indo bem. E às vezes, assim, o não está indo bem, ele já é necessário o suficiente para a gente fazer uma investigação mais profunda, neurológica, radiológica, semiológica, sensorial, e às vezes já iniciar uma intervenção com fono, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, depende do caso. Então, às vezes a gente não precisa de um diagnóstico tão preciso, mas se, por exemplo, se tiver um atraso da linguagem, já põe a fono a olhar junto, já põe a fono a estimular a criança. Então, assim, a gente pode sim fazer diagnósticos bem precoces. É muito difícil que a gente feche um diagnóstico de transtorno espectro autista antes de 1 ano, mas depois de 1 ano a gente já está fechando com alguma frequência, assim, 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e meio, assim, com bastante frequência a gente já está fechando e iniciando intervenção, assim.
Por isso a importância da mãe, do pai, do cuidador, da cuidadora, levar sempre ao pediatra, porque eu lembro que os meus filhos, a pediatra, a doutora Rô, um beijo para ela sempre me perguntava, porque a gente tem aquele livrinho, né, que vem do SUS, e
Não,
ela perguntava, aponta, não aponta, né, como é que é?
exatamente. São marcos do desenvolvimento, e aquilo é um instrumento de vigilância do desenvolvimento, desenvolvido por uma professora do Pará, a doutora Amira Figueira, que eu adoro, assim, acho ela genial, e está impresso em 20, 25 milhões de carteirinhas de saúde e que os próprios pais podem olhar e cobrar dos profissionais, ou o profissional olhar e cobrar. Ele tem as duas vias, né? É uma estrada de duas vias, mas ali é um instrumento ótimo de vigilância e que está impresso e que é relativamente simples da gente olhar, né? Então, esse é o canal de detecção precoce, né?
E quando a gente desconfia de alguma coisa, a gente fala com o nosso pediatra. Se a gente achar que o nosso pediatra talvez não conseguiu nos acolher da melhor forma, que profissionais estariam aptos a dar um diagnóstico e acompanhar uma família que tem pelo menos uma criança com transtorno do espectro autista.
No transtorno do espectro autista, a gente tem alguns caminhos. Uma das coisas, a gente poderia fazer um teste de triagem ao autismo, que é bastante comum, que é o MCHAT, é o mais famoso, o mais tradicional, ele é livre, já está traduzido para o português e validado para o português. Então, um teste de triagem, que, de novo, como é teste de triagem, não dá diagnóstico, mas dá uma suspeita bem consistente. Então, eu posso baixar, ele tem as regras ali, é relativamente fácil da gente utilizar na rede, na atenção primária, né, o MCHAT. Ou essa criança pode ir com essa suspeita mais consistente, ela deve ser encaminhada para pessoas que se dedicam. Então, assim, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um pediatra do desenvolvimento, que absolutamente tem muito poucos, né, no país. Então, e por isso até que eu faço o alerta da necessidade, porque se a gente for ver bem assim, deve ter 20, 30 pediatras do desenvolvimento, que nem eu, que nem o professor Renato, e que nem era o professor Halper, né, que nos deixou, deve ter em torno de 400, 500 psiquiatras infantis no país todo, deve ter 300, 400 neuropediatras no país todo, então absolutamente não tem um número suficiente, até não tem por que ter a briga, né? Então, qualquer pessoa que seja habilitada a fazer essa avaliação um pouquinho mais profunda, mas uma vez que tem essa suspeita, precisa fazer.
Tá certo. Obrigada, professora. E como é que está isso no SUS, já que tem tão poucos profissionais, assim, vamos dizer assim, mais, né? Voltados a essa área, como é que tem sido o acompanhamento diagnóstico, depois o acompanhamento multidisciplinar, e se o senhor tem alguma dica para conseguir encaminhamento de forma mais célere e assertiva.
É claro que no SUS, assim, às vezes a gente tem algumas dificuldades, mas casualmente também tem uma notícia, assim, da gente ter algum privilégio, né? Nós temos ali no Hospital da Criança Santo Antônio o serviço mais antigo do país em pediatria do desenvolvimento, né? Ele tem mais de 20 anos, 25 anos, ele tem mais de 25 anos hoje, o serviço, que ele funciona 100% SUS, né? Ele é conectado à rede pública, então, assim, quando algum pediatra, algum médico de família, qualquer pessoa que esteja atendendo, via GERCON, ele pode nos encaminhar. Ano passado a gente abriu por necessidade de ampliar então por iniciativa nossa em um convênio com a Prefeitura de Porto Alegre, eu e o professor Renato abrimos uma nova frente, um novo ambulatório de desenvolvimento lá no postão da Vila IAPI, que também é 100% SUS, né? Então está aumentando a possibilidade. Tem ambulatório de autismo no Hospital de Clínicas, o professor Rudimar Riesgo, tem já teve um ambulatório na PUC, né, até fechar a pediatria. O Hospital Conceição está pensando em abrir, até por esse aumento da demanda, né? Então, tem alguns serviços. Eu acho que Porto Alegre, como um todo, é um privilegiado em relação a outras cidades do país. Então, a gente tem essa possibilidade de atender no SUS também.
Não sei se o senhor consegue perceber isso nos seus atendimentos, essas associações de apoio às famílias, né? Fazem um trabalho legal, podem ajudar nos encaminhamentos? Não sei se o senhor tem conseguido acompanhar.
Sim, não. Eu pessoalmente, em princípio, sou muito fã dessas iniciativas, até porque eu sou grande interessado, assim, sempre fui muito fã das APAES, acho que as APAES fazem um papel incrível, assim, mas, assim, as APAES, elas refletem muito, e essas ONGs, essas associações, elas refletem muito o poder econômico daquela comunidade. Então, a gente tem desde APAES maravilhosas de cidades mais ricas e que tem piscina, tem fisioterapeutas, tem terapeutas, tem psicólogos, tem gente treinada no exterior, até APAES muito pobres, né? Então, elas também representam essa variação econômica do próprio país. Elas são uma das faces, né? Não poderia ser diferente, né? Eu sou muito fã dessas associações e até dentro disso, assim, dos sintomas que mais a gente tem alertado dentro do desenvolvimento, e para autismo não é diferente, né? Quando uns pais entram no consultório de um profissional de saúde e dizem: "Doutor, eu acho que meu filho não está se desenvolvendo bem. Já existem alguns estudos mostrando que eles têm 80 ou mais por cento de sensibilidade de estarem certos." Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir os pais, porque eles percebem que o filho dele está com um desenvolvimento diferente. E uma das coisas que a gente tem alertado é de que metade das crianças que a gente tem feito diagnóstico de autismo, eles tiveram na história outras visitas anteriores, principalmente por atrás da fala, em profissionais de saúde, e receberam como uma notícia a coisa de que cada criança tem o seu tempo, então que eles poderiam esperar mais, assim, atrasaram o diagnóstico. Nossa idade média de diagnóstico no Brasil é relativamente alta, né? O último levantamento que a gente fez está em 4,8 anos, é muito alta em termos de possibilidade de intervenção. A gente precisa diagnosticar mais cedo.
Certo, entendi. Como é que é o prognóstico para essas pessoas? Eu sei que existe uma gama, né? O senhor mesmo comentou autismo, autistas de com altas habilidades, alguma coisa assim, certo? Me corrija se eu estou errado.
Hoje existe uma classificação em que se classifica em três níveis, né? Com o antigo leve, moderado ou grave. Hoje se classifica em nível 1, 2 e 3. E esse nível está relacionado ao nível de suporte que a criança precisa. Então, o nível 1 precisa de pouco suporte, o nível 2, médio suporte, o nível 3, muito suporte, ou muito dependente dos outros, assim. É claro que dependendo, quanto menor o nível, quanto menos suporte, melhor o prognóstico no futuro. Então, tem crianças que receberam assim um diagnóstico, tem um nível muito baixo, né, e recebem uma intervenção comportamental. Ela tem sintomas absolutamente sutis. É claro que não existe a cura, mas elas estão absolutamente bem integrados, assim. Para quem trabalha muito na área, é claro que às vezes a gente vê que uma pessoa, um adolescente, criança ou um adulto até autista, mas a maioria das pessoas não percebe, né? Não percebe. Então, assim, tem uma qualidade de vida muito boa, tem uma integração muito boa na sociedade. E quanto mais grave, mais piora a qualidade de vida, né? Também assim necessita medicação para controlar. A medicação às vezes traz alguns efeitos colaterais, precisa de um nível de suporte grande, né? Tem as coisas de seletividade alimentar que às vezes trazem transtornos em qualidade de vida. Então, quanto mais grave, eu acho que, como é um espectro, depende muito do nível funcional, e a gente tem usado muito esse conceito de funcionalidade, e as intervenções são para melhorar a funcionalidade, desde dentro de casa, então tomar banho sozinho, escolher o seu lazer, preparar um lanche, até localização, não se perder na rua, até assim poder trabalhar, poder fazer o seu lazer sozinho. Então, todo
Fazer
trabalho
faculdade, né? A gente vê autistas na
e
faculdade.
não vou dizer o nome, mas a gente tem no mínimo dois professores dentro da UFSA que têm autismo, então super bem adaptados, assim, tem realização, tem e não vejo problema nenhum, assim, existe essa possibilidade, assim.
É, acho importante a gente dizer isso. Claro, todos teremos, né? Todos terão desafios, mas é possível sim, dentro cada um dentro do seu nível de suporte, vamos dizer assim, né, que tu comentou, de ter melhorias na condição, especialmente se a gente tiver um diagnóstico bem prematuro, vamos dizer, né, bem inicial. É
De
isso?
tempos em tempos, a gente acaba fazendo um diagnóstico em aluno, que passa pela
Ó.
gente, então, que tem lá seus problemas sociais, né? Tem lá seus problemas, e por isso, ou tem as dificuldades de comunicação, né? Em que a gente vai se dar conta no dia a dia, na prática clínica, né? Eu pessoalmente já vi mais de 4 alunos assim que passaram por mim, assim que nitidamente tem alguns não tinham diagnóstico, outros tinham. Então, eu acho que tem um prognóstico relativamente bom para os casos mais leves e relativamente ruim para os casos mais graves. Entende?
As comorbidades são muitas, professor?
Muito, muito. Só transtorno de déficit de atenção, dependendo do estudo, vai de 20 a 50% dos casos. E para adolescentes, a gente tem discutido muito assim, adolescente com transtorno espectro autista com inteligência normal, é quase que a regra ter ansiedade, depressão ou os dois. Às vezes é mais importante diagnosticar comorbidade do que o transtorno em si. Às vezes o transtorno da comorbidade causa mais problema do que o transtorno espectro autista.
Entendo. Professor, assim, ó, às vezes a gente vê crianças, né, na rua, ou um restaurante, alguma coisa, que tem um comportamento agitado e que pode ser confundido com como birra ou falta de educação, né? Se a gente vê isso, as crianças, a criança poderia ser uma criança com autismo que eu estou confundindo com birra ou falta de educação, né? É isso?
Eu acho a birra, assim, da maneira como a gente está habituado, é mais difícil de confundir. Porque a birra, ela tem uma raiz, ela tem uma raiz que vem do mesmo da histeria, do chamar atenção, vamos falar assim, numa linguagem um pouco. E se é isso, ele tem uma relação com a pessoa social.
Exato.
Então, assim, ele foge um pouquinho do transtorno espectro autista. Quando a gente localiza essa crise de birra, que a criança quer ser o centro das atenções, ou chamar atenção, é mais difícil que seja transtorno espectro autista. Porque a gente brinca que, às vezes, assim, é melhor a criança ter uma relação ruim do que não ter relação. Então,
Sim.
é claro assim que. Então, por exemplo, aquela criança que entra no consultório e me mostra a língua, que está fazendo uma relação ruim
Sim.
comigo, mas eu já não penso em transtorno espectro autista, né? Eu já penso que ela é mal comportada, lá que tem problemas comportamentais. Então, assim, a birra, do jeito que a gente conhece e vê, assim, ela está mais ligada a problemas comportamentais, assim, a problemas vinculares, que às vezes até confunde um pouquinho, mas assim não é a mesma raiz de surgir.
Certo, mas eu já vi pais de crianças que estão dentro do transtorno que comentam assim, ah, às vezes meu filho se, que nem eles comentam assim, eles usam a expressão se desorganiza, né? E aí tem um
Claro.
comportamento que, vamos usar talvez também o que tu disse, né? Tem um comportamento talvez mais atípico, que muitas vezes as pessoas ao redor pensam que é falta de educação ou alguma,
Não, claro.
enfim, tá sendo inconveniente, né? Nesse caso, assim, tu trabalha com isso há bastante tempo e muita experiência, e me parece ser uma pessoa assim também com uma sensibilidade bem legal. Como é que tu aconselharia as pessoas a reagir a esse tipo de situação? Porque quem está de fora não sabe se a criança tem autismo, se não tem, qual é a situação, né?
A primeira dica, assim, eu acho que é o bom senso de entender que os pais, e os avós também, né? Porque a gente às vezes acusa os avós, mas os avós também, eles estão querendo fazer o melhor, né, para a criança, eles estão querendo acertar. Então, a primeira dica, assim, é se colocar no lugar que eles estão querendo fazer o melhor. Às vezes até pode ser coisas assim que a gente não concorde. Mas eles, na maioria das vezes, estão querendo acertar, estão querendo fazer o melhor para os seus filhos, para os seus, né, para os seus netos. A criança que tem transtorno espectro autista, ela tem muita dificuldade de comunicação. E, às vezes, coisas que parecem muito simples, ela não consegue dizer, que ela está com uma. Ela não consegue dizer e não consegue demonstrar que, por exemplo, aquele tênis que a mãe colocou e que achava muito bonito, porque a madrinha deu o tênis e a mãe quer que ele vá na festinha de aniversário, O tênis está apertando o pezinho da criança, ela não consegue mostrar que está desconfortável. E aquilo causa muita agitação, causa e eventualmente vai para agressividade, choro, grito, porque a criança absolutamente não consegue apontar, não consegue demonstrar o que outras crianças conseguem, assim. Então, nessa linha, eu que gosto muito de trabalhar com paralisia cerebral, às vezes, assim, um paralisado cerebral mais grave, ele precisa que o seu cuidador se dê conta que está muito quente e que precisa aumentar a quantidade de líquido que ele precisa tomar, porque ele não tem a capacidade no dia de calor ir na geladeira e abrir a geladeira e pegar água. Então, ele tem que esperar que o outro. E a única coisa que ele, às vezes, consegue fazer para demonstrar o seu absoluto desconforto é chorar e gritar. Então, às vezes, essas situações, agitação, agressão, automutilação, a criança se briscar, se puxar o cabelo, elas não passam de dificuldade de comunicação e dificuldade de atender demandas muito simples, que seriam coisas assim absolutamente simples para as pessoas com desenvolvimento típico, mas absolutamente limitadoras para quem não tem esse desenvolvimento.
Sim. E a gente de fora, não, o senhor acha que é melhor não intervir ou oferecer ajuda ou...
Dentro do possível, né, se puder oferecer ajuda, mas oferecer ajuda de uma maneira empática e não acusativa, não colocando
Exato.
culpa, né, entender a situação. O oferecer ajuda de uma maneira empática, se colocando ali no lugar dos pais, né, de que eles estão sofrendo também, assim. A maioria sofre bastante, né, de ver que o filho não está se desenvolvendo como os pais se dão conta. Acho que o filho não
Sim.
está se desenvolvendo.
É, empatia é sempre bem-vinda, né? Professor
Exatamente.
Ricardo, para finalizar nosso bate-papo, a gente sempre pede uma indicação cultural, indicação de um filme, livro.
Eu adoro cinema, né? E casualmente já tive um projeto de extensão aqui na UFSPA de estudo do desenvolvimento através do cinema, né, em que eu selecionava para autismo. Eu acho que tem alguns filmes assim. Eu sou muito fã do Tom Hanks, né? Então tem um filme relativamente moderno, porque ele nasceu depois das Torres Gêmeas, que é o Tão Longe, Tão Perto, né? Que tem um menino autista muito característico de inteligência normal. E existe um outro filme que é mais referido, que foi a primeira vez que apareceu um autista no cinema mais estereotipado, aquele autista ainda relacionado aos casos descritos pelo Léo Kanner, que é o Rain Man, né? Que é o
Ah,
Dustin
maravilhoso.
Hoffman, Tom Cruise. Então, ali ele. Claro que é filme, né? Então, eles têm que demonstrar, estereotipar, mas eu acho que está bem demonstrado dois tipos de autista e, ao longo do tempo, como o cinema também vai se adaptando, né? Aquele filme, eu acho que é da década de 80, né? Mostrando um autista bem clássico, e depois esse filme de 2013, 2014, mostrando um autista absolutamente que faz parte do espectro hoje, mas que nunca seria classificado lá atrás, assim.
Sim, o cinema vai também se apropriando das novas evidências científicas, né? Isso é legal.
Exatamente, assim.
Então, professor Ricardo, eu lhe agradeço profundamente a sua participação aqui no Podquem da UFSPA. Agradeço em nome de toda a nossa equipe por o senhor ter aceito conversar conosco, pela excelente conversa e nos ter ensinado tantas coisas que eu sei que serão importantes não só para nós, equipe do Podquem, mas para toda a população.
Ah, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, né, de criar esse reservatório, né, de conhecimento. Assim, eu sou muito fã dessas iniciativas, acho que é um dos papéis da universidade, né? Então, parabéns e obrigado pelo convite.
Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem para a UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. O Podquem UFSP é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Conheça a nossa equipe em nossas redes sociais. Obrigada por nos ouvir. Lembrando que neste episódio falamos sobre genética, imunologia, neurologia, pediatria, entre outros temas. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição. Valeu, galera. Até mais.